Marcela, retornando aqui à programação em 2024, ao vivo para você, ouvinte da CBN, já começar o ano bem com os seus negócios na rede social, seus negócios na internet. Não dá para passar e deixar esse tempinho também ser esquecido, Fernanda Musardo. O ano já começou, não é verdade? Boa tarde para você.
Boa tarde, Joyce. Já começou a milhão, graças a Deus, e 2024 será maravilhoso com bastante trabalho, que é a única coisa que eu peço.
É isso aí, Fernanda Musardo, colunista da CBN, um feliz 2024 para você. Fernanda,
obrigada,
e nessa estratégia, te pergunto, como encontrar um micro influenciador regional? Por que, aliás, isso é importante para a gente saber por aqui?
Olha, primeiro que os micro influenciadores são mais acessíveis em termos financeiros para as marcas, né, do que aqueles grandes influenciadores, os influenciadores nacionais, e também há a proximidade real com o negócio local e com a característica da região, gíria, comportamento, enfim, você está muito mais próximo da realidade local. Então, para algumas marcas, inclusive, é muito mais interessante trabalhar com os regionais e com os micros, porque ele tem um poder menor de influência, mas ele também está mais concentrado na localidade, ali onde a marca está e onde ele também mora. E olha que interessante, o Brasil é o país com o maior número de influenciadores no Instagram, contando com mais de 10 milhões e 500 mil perfis, que tem pelo menos 1 mil seguidores. O investimento global em marketing de influência, que é o nome que a gente dá para essas ações com os influenciadores, está previsto para atingir mais de 34 bilhões de dólares. Claro, puxando ainda a questão com os Estados Unidos, teve uma pesquisa que foi realizada lá que 57% dos jovens da geração Z considerariam abandonar seus empregos tradicionais para se tornarem influenciadores se tivessem a oportunidade. Só que a contratação desses influenciadores é um ponto de gargalo para muita marca, principalmente quando a gente vem para o mercado regional, para a tua cidade, para o bairro, então fica sempre muito mais difícil de encontrar bons nomes, independente se a marca tem um departamento de marketing, se ela é uma empresa grande, mas quando ela fala em encontrar influenciadores na região dela, sempre é um ponto difícil de encontrar esses bons nomes, né? Santo, eu trouxe uma reunião aqui de como que a gente faz para encontrar esses nomes, até porque a gente tem algumas experiências em trazer nomes, né, para as marcas. O primeiro lugar, por incrível que pareça, é dentro da própria marca. É possível encontrar bons nomes que vão poder, de repente, abraçar a causa, fazer ações juntas. Muitas empresas têm clientes bem assíduos nas redes sociais, com bons perfis, com forte poder de influência, mas a marca ainda não conhecia, ou ela não sabia. Então, o primeiro lugar que a gente olha é para dentro da lista de clientes, e aí, através dessa lista, fazer um mapeamento dos perfis desses consumidores nas redes sociais. Com certeza, dentro de casa, é um bom local para encontrar bons nomes. Sem contar também que é uma boa parte do caminho, né? Uma vez que você vai tratar com alguém que já conhece e já usa o produto. Outra forma de encontrar é fazer aquele básico e limpinho. Fazer uma pesquisa diretamente nas plataformas. Por exemplo, no TikTok pode ser um bom local para encontrar micro-influenciadores. Só não esquecer de acrescentar a palavra da cidade na busca, porque afinal você quer buscar algo regional. Pode ser feito também esse mesmo fluxo no Instagram. Daí, nesse caso, só procurar pelas tags do nicho para encontrar bons conteúdos e, a partir dos conteúdos, aí sim encontrar os perfis que mais comunicam, que mais conversam com a marca. A melhor forma ainda se dá pelas ferramentas de influência. São como bancos de influenciadores. Hoje tem inúmeras ferramentas que oferecem, inclusive, um filtro regional. Basta pesquisar por influenciadores direto no buscador, que vai trazer ali várias opções de ferramentas para encontrar esses nomes. Há também as agências de influenciadores, assim como acontecia lá nos anos 90, 2000, que era muito forte as agências de modelo. Hoje, as agências especializadas em influenciadores digitais são empresas que contam com um casting bem interessante e que, inclusive, auxiliam na criação das campanhas. Outra forma de encontrar é a boa velha busca no Google. Pode também trazer alguns nomes, só lembrando, não esquecer de colocar o segmento e a cidade que você deseja, e ele vai trazer ali uma lista de nomes possíveis. Feito essas buscas, essa lista com pelo menos, no mínimo, 10 nomes. Por que 10 nomes? Porque tem muita coisa que vai. Tem alguns nomes que na hora da filtragem você vai acabar arriscando. Então, ter esses nomes um pouco além, com um volume maior, vai ser interessante. Acrescente os links das redes sociais desses nomes e passe a acompanhá-los antes de qualquer contato. Por quê? A gente precisa saber mais sobre quem é essa pessoa e nada melhor do que você acompanhá-la por um período para você entender melhor aonde você está pisando. Primeira questão que a gente avalia: volume de seguidor não representa credibilidade nem influência. Acompanhar o tipo de marca que esse influenciador divulga, principalmente se ele está vinculado a qualquer ação ou promoção duvidosa, divulgação de produtos sensíveis também é bem complicado. E de preferência, fujam daqueles que pregam uma vida do tipo influência de ostentação. Porque, além de ser uma coisa ultrapassada, bem coisa dos anos 2020, é danoso e pode ser prejudicial.
E
E, se
atrelar a
possível.
marca, né, Fernanda, essas questões depois pode responder. A gente já aprendeu sobre isso, não só na coluna, também por aqui você já falou, mas aqui a gente vê direto, né? Atrelar a marca e depois ter que responder
Exatamente.
por isso.
Aonde você vai amarrar o seu burrinho, né? Então,
Exato,
tem que tomar cuidado
exatamente.
para não amarrar o burrinho e acabar sendo impactado. E claro, não menos importante, aliás, é o mais importante, verifique o conteúdo para ver se ele realmente é interessante, se é autoral, se é
É.
legítimo. Fuja do volume de seguidores e observe comentários, observe fidelidade de seguidores para realmente começar a validar se aquele nome realmente é interessante. Quando for fazer a abordagem, nada de mandar direto um recebido ou fazer uma abordagem mais agressiva, tente fazer um floreio um pouco antes, porque o influenciador é um bicho grilo que merece ali uma atenção e uma abordagem um pouco diferente. Há algumas marcas também, Joyce, que chegam até a realizar um contato com outras marcas que realizaram um trabalho com esse influenciador para verificar como foram as tratativas, qual foi a percepção de retorno, que também pode ser uma boa saída. Mas é teste. Trabalhar com marketing de influência requer um trabalho, precisa ser ajustado a cada campanha, a cada momento. É um trabalho em conjunto, mas que sempre traz resultados bem interessantes para as marcas.